Olá, tudo bem? E aí, pensando em abrir um negócio, seja alimentação, seja comércio, indústria, o que você está pensando? E nesse conteúdo de hoje, quero entrar um pouquinho mais nesse início de negócio, essa formação de ideias. Meu nome é Claudio Kschizer, sou empresário, empreendedor e hoje investidor. Há mais de 29 anos no mercado, né, atuando em diversas áreas aí. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu estou começando um negócio, tá? Ou pensando em abrir uma oportunidade de negócio, eu começo a vasculhar algumas áreas que eu acho interessante. A maioria das pessoas me parece que eles vão muito pelo o que eu gosto de fazer ou consumir, né? Ah, eu gosto desse produto, então eu vou ver franquias ou operações nesse sentido. Eu tenho mais habilidade para essa área. Então, tem pessoas que vão buscando mais ou menos por aí, né? O que sabem fazer, o que gostam de fazer, ou empresas ou marcas que eles consomem e são meio que fãs daquilo lá e querem abrir um negócio em relação a isso. Tudo bem, sem problema nenhum, né? Sempre entendendo que esse processo de trabalho é muito diferente do que você ser um espectador, né? Ser um consumidor. Ser consumidor é uma coisa, agora você trabalhar com aquilo é totalmente diferente. Porque em outros conteúdos, o que eu passei aqui para vocês? É importante sim você ver o volume de negócio que acontece nesse empreendimento, mas saber que aquele volume de pessoas, né, clientes que está sendo sendo construído ali na tua frente, ele levou algum tempo, ou quiçá até alguns anos ou décadas. Então você tem que pôr na sua conta, né, no seu pensamento, quanto tempo você vai aguentar na frente dessa operação até ele dar certo, né? Isso é uma conta que você tem que fazer na sua cabeça. Se você é aqueles caras que querem resultados imediatos, não, eu vou ficar 6 meses, se não der 6 meses, eu desisto, ou 1 ano. Então repense. Vê se isso realmente é para você. Porque um negócio é médio, longo prazo. Médio é 3 e longo prazo 5, 10 anos. Então pensa nisso daí, se você realmente vai pagar o preço para a coisa toda acontecer, certo? E outra coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se você quer abrir um negócio para alguém, né, tipo para minha esposa, para minha filha, meu filho, ou para minha sogra, para minha mãe, enfim, dá uma pensada um pouco mais em relação a isso. Por quê? Você pode estar começando a construir um grande problema para você. Porque eu vi muitos casos de pessoas que tinham essa boa intenção de tipo, o raciocínio, né? Poxa, eu vou abrir uma franquia dessa marca que realmente é estabelecida e tal. Vou abrir para minha esposa porque ela está hoje querendo fazer alguma coisa e gosta muito dessa marca, né? Então vou abrir uma franquia para ela, porque já vem tudo pronto, enfim, vai dar tudo certo. E aí você investe um dinheiro substancial nesse investimento, nesse negócio, e a coisa toda começa a andar. Às vezes ela anda muito bem e às vezes ela desanda. Em que sentido? Tá? No sentido que aquela pessoa que você estava ajudando, que seria sua esposa, sua mãe, seu filho, de repente, o filho, ele não tem aptidão ou era momentâneo, uma empolgação momentânea. Puxa, eu queria, nossa, mas dá trabalho, hein? Pô, tem que acordar cedo, tem que ficar o dia inteiro, tem que lidar com funcionário, cliente que reclama, que fala, enfim. E toda aquela gestão, pressão, e às vezes a pessoa acaba desistindo no meio do caminho. E aí fica o pepino na tua mão. E agora que você investiu uma grana substancial nesse negócio, e a pessoa que era para tocar está desistindo, né? Você vai deixar esse negócio desandar de vez? Vai perder todo o seu dinheiro lá? Então, são algumas coisas que você tem que parar e pensar. Na minha opinião, todo negócio que você vai investir nesse sentido, é bom entender que, na minha cabeça, 6 meses você tem que ficar na operação. Ah, eu vou abrir para minha esposa, beleza? Mas você tem que ficar lá 6 meses. Porque amanhã depois, se a sua esposa, filho, mãe, sei lá quem foi que você colocou lá, desistir dessa operação, você sabe como lidar com ela. Aí você vai contratar uma mão de obra já especializada, de repente, um funcionário, né, que você promove para o nível de gerência. E aí você consegue tocar e gerenciar um pouco mais de longe isso tudo. Então, muito cuidado em relação a essas decisões, tá? Se é um negócio onde o dinheiro que você vai colocar lá é importante ou vai fazer falta para você, você tem que fazer pelo menos 6 meses à frente dessa operação e colocar na sua cabeça que depois de 6 meses você vai ter uma equipe treinada para lidar com a operação sem você estar lá, ok? Mas antes disso, o que é importante? Quando a gente vai abrir um negócio, a gente vai pensar em algumas coisas importantes. E uma delas é, será que eu abro um negócio sozinho? Será que eu abro com um sócio? Será que eu abro e toco com um funcionário? Ou será que eu abro esse negócio, como não tenho capital, eu trago um investidor que ele vai entrar com a parte financeira, né? Daí a gente já deixa tudo estabelecido, quantos por cento eu vou pagar para ele, né? Por ano, no caso, e quantos por cento ele vai ter da empresa ou não. Tá? Então, tudo isso é interessante você dar uma estudada, ok? E por que, que isso é importante? Porque na formação de um novo negócio, você vai ter várias opções de abertura. E a maioria das aberturas, os contadores, parece que é um padrão, né? Colocam lá limitada. E é limitada, você vai ter que ter um sócio. E esse sócio, muitas vezes, é um sócio fictício. Aí você vai ter que pôr sua filha, seu filho, esposa, de repente a sogra, não sei, um cunhado, um irmão. Só que essa pessoa não atua diretamente nesse negócio. Ele emprestou o nome, tá? Até a abertura tá tudo bem, tudo certo. O grande problema, quando surgem os problemas financeiros, né? Se a empresa começa a ir mal, de repente você não consegue pagar alguns boletos, alguns compromissos, e essa empresa vai para o Serasa. E aí vai o nome de quem? Dos sócios. E esse sócio que não está na operação, a parte do crédito dele também vai ser atingido, tá? E o contrário também é verdadeiro. Vamos imaginar que você pega algum parente que ele é extremamente bagunçado na parte financeira e volta e meia tem problemas de Serasa, bloqueios de crédito. E aí essa operação, de repente, dentro da sua empresa está tudo redondinho, funcionando, e de repente você pega um crédito, né, para alavancar mais a sua empresa e na hora H aparece lá uma restrição, né, de um dos sócios da empresa. E aí o financiamento não vem. E a restrição vem da onde? Do seu sócio, que não faz parte efetivamente do seu negócio. Muito cuidado com relação a isso daí. Consulte o seu contador para você abrir o seu negócio de uma forma mais coerente, né? Aí você vai simular exercícios de faturamento. Quanto você imagina que vai faturar a sua empresa? Né? Porque tem que ter uma meta, né? Abrir por abrir e rodar o teu negócio sem ter esses objetivos é bastante complicado, ok? Então esses são um dos passos que eu pensaria, né? Como que eu faria, se é com pessoas ou não. O outro passo é aonde, né? Uma vez constituído isso aí, bom, eu vou abrir, eu e mais meu sócio, onde é que a gente vai abrir? Será que a gente vai abrir em shopping? Né? Hoje, com grande problema de locomoção social, os shoppings ficaram um pouco abalados em termos de fluxo de pessoas, né? Porque em uma das nossas atividades, o grande negócio nosso era onde tinha mais fluxo de pessoas. E com essa pandemia, a gente foi atingido em cheio, perdendo até 90% das receitas de um dia para o outro. Então, isso é muito difícil, tá? E os custos de operação de um shopping são muito altos, né? Além do aluguel, tem os condomínios, né, que são relativamente, em termos de custos totais da empresa, eles são muito altos também. Loja de rua é melhor? Talvez os aluguéis são mais baratos, mas nós também dependemos de o quê? Do tempo. Se chover, né, o fluxo de pessoas diminui. Se tiver um tempo muito quente, enfim, tudo isso tem que ser pensado, né? Se de repente é muito quente, será que tem ar-condicionado para lhe dar conforto para os seus clientes? Como é que ele vai funcionar todo esse processo, né? E a parte de segurança também. E estacionamento, será que precisa de estacionamento ou não? Enfim, todas essas coisas são importantes também. Escritórios, será que hoje é necessário ter uma sala comercial para abrir seu negócio? Será que você pode fazer a partir da sua casa? Então são várias coisas que você tem que repensar, né? Antigamente, a gente pensava em negócio, tinha que ter uma sala comercial. Já começava a procurar uma sala comercial, tal. Enfim, hoje, né, com essa tecnologia toda e a facilidade que nós temos de conversar online, essa necessidade realmente caiu muito, né? Outra coisa que eu pensaria também, tá? Se você não vai para o caminho de uma franquia, são outras opções que você tem que pensar, tá? São os custos, né? Quanto isso vai custar para você abrir um negócio que você está pensando, tá? E aí entra muitos detalhes. Então, nesse ponto que eu ainda falo muito de abertura de franquia. Por quê? Porque você abrir um negócio, você não tem total domínio ainda dele. Então, tem muitas coisas, ou seja, pontos cegos, que você não vai conseguir enxergar. E isso vai fazer diferença lá na frente, né? Então, tipo, materiais que você vai precisar, produtos, fornecedores de qualidade, quanto de cada produto você vai precisar, qual é o fluxo de produtos, né, que vai ter maior venda, menor venda, né? É importante o engajamento do cliente para vir à sua loja, enfim, são várias coisas importantes aí. Outra coisa importante é você ter capital de giro, né? Tem muita gente que fala assim, ah, quanto que é para abrir essa empresa? 140 mil reais, beleza, o cara separa 140 mil e só tem aquele valor e mais nada, tá? Essa é uma grande falha dos iniciantes. É importante você pensar também em um capital de giro. O que é isso? São os valores necessários para ele ter o giro até a sua empresa chegar no seu ponto de equilíbrio, tá? E isso pode levar um tempo. Então, vamos imaginar que você precisa lá de, sei lá, 30 mil reais de ponto de equilíbrio. Então, eu o que faria? Pelo menos uns 3 meses, né, desse dinheiro de ponto de equilíbrio, eu teria que estar resguardado em algum lugar. Né? Eu vou investir 140 mil reais, mas eu preciso 30 mil todos os meses para pagar todas as contas dessa empresa, tá? Para que ele continue andando, seja funcionário, impostos, aluguel, luz, água, enfim, um monte de coisa aí. Tá? Então, se você faturar menos de 30 mil reais, você não está pagando suas contas, seus custos, né? Seus custos fixos, ainda tem os variáveis. Então, faça essa margenzinha, tá? Para você ter um pouco mais de tranquilidade e folga financeira. Tem muita gente que não calcula isso e acaba se apertando muito ali, tá? Principalmente quando ele não está na operação, que é uma coisa que não recomendo. No mínimo, 6 meses você está junto, né, para aprender tudo o que precisa ali, beleza? Então, capital de giro a gente falou também. E entender o tempo que você vai levar para ter retorno desse capital. Então, vamos imaginar que você investiu lá 140, 150 mil reais. Você tem que fazer uma conta de quanto isso vai sobrar por mês, né? E é um lucro, certo? Faturamento não é lucro, tá? Esse lucro você vai calcular quanto isso vai representar para você. Em que momento que isso tudo vai começar a voltar para onde você tirou, da onde você tirou, da sua aplicação, de repente, do financiamento, enfim. Esse dinheiro vai ter que retornar. Então, esse, como é que fala, cashback, esse retorno, ele varia mais ou menos de 18 a 36 meses. Esse é um padrão onde as franquias passam aos seus futuros franqueados. Qual é mais ou menos o tempo de retorno, entenderam? Então, eu vou investir 140 mil reais, daqui 18 ou 36 meses eu vou começar a ter retorno desse capital que eu investi, tá? E aí, corrigido ou não, esse é o cálculo que você vai ter que fazer. É importante você corrigir, ok? Outra coisa que você precisa entender também, que se você não está pegando uma estrutura pronta, você vai ter que pensar o preço. Puxa, que preço eu vou colocar esse produto no mercado? Né? 15 reais, 20 reais, 30? Se você colocar um preço muito alto, né, e o cliente não perceber essa diferenciação do produto, tá, com esse preço, talvez você tenha muita dificuldade de colocar ele no mercado. Se você colocar muito barato, né, e aí você meio que movimentar a concorrência, pode ser que você vai ativar uma concorrência ali muito difícil em termos de preço, ou seja, um mar vermelho, né? Onde que o que importa é o preço mais baixo. Qual é o problema disso daí? A margem de lucro, tá? Vocês acabam achatando a margem do lucro. Ninguém vende um monte, mas ninguém tem resultado. Ou seja, em algum momento alguma empresa vai fechar, tá? Então você tem que pensar e equilibrar, ter bom senso em relação à construção disso daí. E a construção do preço, né? Não é uma coisa tão simples assim. Por quê? Além de custos diretos, né, de produção daquele produto, também tem custos de operação, a parte onde tem os serviços, os impostos, né, todo aquele processo. Então, tudo isso também tem que ser computado, ok? Isso é uma das coisas que eu estou falando bem rapidinho para vocês. Outra coisa é a marca, tá? Tem muita gente que inventa uma marca, tá? Acha legal, ou copia uma coisa meio parecida com uma marca já mais famosa e lança ao mercado. Quais são os problemas em relação a isso daí? Se você faz uma cópia, por exemplo, eu estou usando aqui, aqui é a Reebok, tá? Se eu pego e faço alguma coisa parecida, né, com isso daqui, é meio perto do que está sendo veiculado dessa marca, eu posso sim sofrer alguma intervenção financeira, jurídica, né? De falar assim, olha, você está copiando a marca aqui, tal, tal, tal. E daí você vai se chatear com esse tipo de coisa. Agora, se você coloca no mercado uma marca bacana, puxa, começa a trabalhar ele um ano, dois anos, e a coisa começa a alavancar, e você não registrou essa marca, alguém vai lá e pega ela e marcas e patentes, né? E registra. E aí você vai, de repente, ter que pagar pro cara para poder usar a sua própria marca, né? Olha que coisa chata. Então, muito cuidado em relação a esses registros aí. Vai custar? Custa sim. Tudo tem custo. Então, muito cuidado em relação a isso aí. Construção do produto, aquilo que eu estava falando para vocês, né? É um produto bacana, onde você vai lançar ao mercado, ele tem que ser estudado, experimentado e validado. Será que realmente esse produto nessa composição é bacana? Está legal? Né? Tem aceitação? O custo dele está perto do aceitável pelo cliente ou não? Né? Então, todo esse processo aí tem que ser estudado. Tá? Como que você vai desenvolver ele, a cor, a marca, a apresentação que vai ao consumidor final. Então, é bastante complicado e com vários detalhes aí. Bom, custo do produto, eu já falei também que é importante você colocar na ponta do lápis aí. Então, a diagramatura, enfim, todos os detalhes são importantes, né? Uma das nossas atividades de negócio, que é uma rede de fast food, lá todos os produtos são pesados, né? E cada recheio que é colocado dentro do produto que vai para o consumidor final também é pesado. Por que isso? Porque se você coloca demais, tá bom para o cliente, mas prejuízo para a empresa. Se você coloca menos ingredientes, tudo bem. É bom para a empresa em termos de custo, né? Mas ruim para o cliente, ou seja, ruim para a nossa empresa também. Então, ele tem que ficar dentro de um padrão de entrega, né? Não pode ser abaixo nem acima, porque acaba desequilibrando aí o controle financeiro desse negócio. Tá? E falando em controle financeiro, o que é importante também você entender? O caixa. Fluxo de caixa, tá? Se você não faz esse controle mínimo de entrada e saída, você tem um grande problema, porque se você não tem esses controles, você acaba se perdendo no meio do caminho aí, né? E pior, tem muita gente que em vez de fazer caixas separados, acaba misturando tudo, seu pessoal com o da PJ, da empresa, né? Então, isso daí gera uma grande confusão dentro do seu negócio. Faça tudo separadinho, que daí você vai começar a enxergar mais os seus custos, né? Quanto que você está faturando, o que realmente são as contas da empresa e quais são as contas da sua casa, tá? E aí fica muito mais fácil para controlar várias coisas que a gente já comentou aqui nos conteúdos também, que você saber quanto você gasta por mês, né, de custos pessoais e quanto a sua empresa gasta também. E aí você vai achar o ponto de equilíbrio do seu negócio. A partir daí, você começa a ter resultados, ok? E a parte dos impostos, que é importante você também colaborar para o governo, você pode até estar um pouco indignado, né, de pagar impostos, sendo que o governo não faz a parte dele. Mas um grande contador, né, amigo meu, lá no comecinho da minha carreira como empresário, um dia chegou para mim e falou assim, Cláudio, olha que coisa, tem uma ótima notícia para você. Eu falei, nossa, me dá uma ótima notícia para mim. Ele falou assim, esse ano você vai pagar imposto. Eu falei, nossa, e a ótima notícia, cadê? A ótima notícia é essa, você vai pagar imposto de renda. Eu falei, meu Deus do céu, essa foi a pior notícia que você me deu. Aí ele me explicou e eu comecei a entender a partir de então, que só paga imposto de renda quem tem renda. Quem não tem renda não paga imposto. Ou seja, até então, até aquele momento, a minha renda era abaixo de tributações. Ou seja, eu estava sobrevivendo, né? Era zero a zero ali, prejuízo, então ia empurrando aquele negócio. A partir do momento que as minhas receitas foram maiores que as minhas despesas, né? Essa diferença começou a ser tributada. E eu sei que dói, né? Porque muitas vezes, nem nesse caso, ele falou, olha, Cláudio, você vai pagar imposto de renda. Eu falei, e esse dinheiro está onde, né? Onde que está? Está guardado em algum lugar? E como eu também não fazia a previsão disso daí, não deixava guardado, acabava gastando, enfim, dava um outro rolo lá. Mas eu entendi o conceito da coisa. Então, pagar imposto é bom, porque eu tenho renda. Mas, logicamente, eu posso também usar inteligentemente os meus recursos, né? Onde eu tenho renda, mas não preciso pagar tantos impostos assim. E aí vem uma inteligência na parte contábil, né? Onde que eu posso minimizar esses impactos aí. E aí é onde você tem que consultar um bom contador, tá? Não queira você fazer sozinho, porque a contabilidade, meu, é uma ciência complicada. Ainda mais no Brasil, todo dia tem uma lei ou regras diferentes que modificam a de ontem. Então, se você não está atualizado, conectado com esse mercado, é melhor contratar um profissional muito bom para te ajudar nesse sentido aí, beleza? Então, veja só, são alguns fatores que a gente acabou abrangendo, e é importante você colocar na sua cabeça quais áreas e como você vai elaborar tudo isso daí. É um processo fácil? Não. Mas é um exercício que você tem que tomar, tá? Procure saber em cada área de atuação. Por exemplo, como é que eu fiz lá no começo junto com o meu irmão? A gente falou assim, poxa, bacana, nós gostamos, acho que a alimentação é um ramo que nos interessa e nós fomos buscar informações nessa área, certo? A gente acabou indo para São Paulo, buscamos informações de uma franquia lá. Aí foi exatamente esse processo. Eu gostava de comida chinesa, né? E eu era muito fã daqueles filmes americanos onde o cara comia naquela caixinha. Porque até então, na minha cidade, não tinha esse negócio de caixinha, né? Hoje eu falar isso é até engraçado, né? Porque sempre, para as gerações que de repente que você está vindo aí, sempre foi naquela caixinha. Mas na minha geração, não. A comida chinesa vinha nos marmitex, né? Entrega de carro, inclusive, ainda, né? Na minha época lá. Pô, a comida era razoavelmente boa, mas olhar aqueles filmes onde o pessoal recebia aquelas caixinhas, né? E comia com aquele o hashi, aqueles pauzinhos, pô, sensacional, né? Então era isso que eu estava buscando. Aí fui junto com meu irmão a São Paulo, chegamos lá, olhamos todas as unidades, experimentamos vários pratos aí. Na época, acho que a Cantina da China. Acho que não sei nem se existe mais. E legal, voltamos ao Paraná, né? E ficamos pensando naquilo. O valor da franquia, como que iríamos fazer, enfim. Começamos a digerir essa ideia de abertura de negócio, né? Mas, em determinado momento, né, meu irmão me apresentou um amigo dele, onde todo dia, praticamente, ele saía do banco, né? Meu irmão saía do banco e passava lá, né, comer um pastel. E trocava ideia, e esse cara falou pro meu irmão que ele estava terminando um processo para a abertura de franquias. E aí eu falei, cara, que legal. Inclusive, ele chegou a trazer massas desse pastel para a gente experimentar. E era uma delícia, gente. Eu falei, olha, isso daqui, pelo produto, é muito bom, né? Vamos conversar com ele. Aí começou a nossa história da abertura da primeira unidade dessa rede, né, a rede 10 Pastéis em Curitiba, dentro de um shopping. Foi a primeira unidade dentro de um shopping. Então isso aqui foi uma história bacana, porque foi um experimento, né? A gente estava super empolgado e deu muito certo, né? Nesse caso foi uma exceção, porque esse investimento dessa loja, ela se pagou em 4 meses, tá? Do tamanho fluxo que ele tinha. Então, nisso tudo é muito interessante, porque era para levar 18 a 36 meses, e essa foi uma exceção que em 4 meses ela realmente se pagou E foi super bacana aí, tá? Então foi tudo um aprendizado. No começo, tudo é muito difícil, né? E é por isso mesmo que você precisa estar dentro da operação. Não terceirize isso, né? Pelo menos faça um plano, um planejamento. 6 meses, estar direto ali na operação, aprender tudo o que é possível, né? E não ficar limitado ao seu negócio, né? Porque tem muitos empresários que falam assim: não, vou abrir meu negócio e espero as pessoas virem até mim. Né? Esse foi um grande erro que muitas empresas cometeram e nós funcionávamos dessa forma. Aguardávamos as pessoas virem até nós para nós oferecermos o produto, o serviço e aí a coisa toda acontecer. Mas, como todos sabem, em 2020, essa restrição social não nos permitiu fazer esse tipo de trabalho e aí começou a gerar dúvidas em relação ao futuro, né? Se nosso DNA era todo construído com pontos de volume, né, alto fluxo de pessoas, e isso não estava mais existindo, como que nós iríamos sobreviver nos próximos anos? Ou seja, nossa empresa começou a um processo de reinvenção do seu negócio em si, né? E nós estamos no meio de um processo, né? Não está altamente construído, mas é um caminho que eu entendo como verdade, apesar de que pode ser que volte o mercado como era antes, mas muito provavelmente, no meu entender, não volta mais do jeito que a gente imagina. E qual é o problema disso daí? Nenhum. Se a gente conseguir construir uma forma diferente de fazer vendas do que o tradicional, né? E o tradicional voltar, sem problemas, porque esse novo nova forma que a gente construir aqui, ele vai ser um bônus, né? Então, o fluxo volta e a gente continua fazendo essa outra venda alternativa aí, que eu acho que é o caminho nos próximos anos, ok? Então, empreendedores, o que eu passaria para vocês é o seguinte, tá? No meu entender, tá? No meu ponto de vista, de experiência de 29 anos de mercado, eu tomaria algumas precauções antes de abrir qualquer negócio. Primeiro, se você tem aptidão para fazer isso, tá? De saber que você vai ter que estar na operação, trabalhando, tá? Se dedicando por um período X de tempo. Eu recomendo 6 meses, mas depende da sua velocidade de engajar e entender como funciona tudo, tá? Então pode ser que seja 3 meses, mas para mim é importante isso daí, ok? Outra coisa que eu pensaria, tá, antes de abrir qualquer negócio, né, seja franquia ou não, se você consegue fazer vendas ou alavancar vendas para o seu negócio sem presença física. Como assim? Hoje em dia nós estamos trabalhando muito no mundo digital. Então, se você tiver mecanismos ou empresa que possa te ajudar a alavancar vendas, mesmo as pessoas não estando presentes ali fisicamente na sua loja, tá? Eu acho que é um bom indicador. Essa é uma chave que eu estou procurando e construindo junto com algumas empresas para que a gente consiga fazer vendas, tá? Dessa forma, no mundo digital. Se eu conseguir construir essa alavancagem, aí eu fico muito mais tranquilo de repente abrir uma loja de rua, tá? Porque daí para mim faz sentido. Loja de shopping foi muito bacana, tem um fluxo bacana, mas é um custo muito caro. Se eu conseguir engrenar essa chave digital, onde consigo fazer vendas, tá? Mesmo estando na rua, eu consigo praticamente abrir qualquer atividade com mais tranquilidade, porque eu sei levar pessoas até a minha unidade de negócio. Então, isso é muito importante, tá? Então, eu pensaria nesse sentido aí. Uma das coisas mais importantes é saber levar o fluxo de pessoas até o seu próprio negócio, tá? Porque não tem empresa que vá sobreviver sem vendas, tá? Então, isso é um ponto, acho que um dos pontos mais importantes aí na construção do sucesso do seu negócio, ok? E pense bem, né, as pessoas que você vai colocar ao seu entorno, tá? Porque eles podem ajudar ou podem atrapalhar muito a vida do seu empreendimento. Ok? Então são esses alguns pontos que eu colocaria para vocês, tá? Pensar num todo de tudo isso aqui e sempre, no meu entender, não colocar ou inventar a roda novamente, né? Eu sou um cara que eu me declaro um cara não entendido nisso. Eu sou um cara que gosto de venda, né? Venda no sentido assim, pego alguma coisa pronta e faço a coisa toda rodar, andar, né? Então, eu não preciso inventar a roda de novo. Eu preciso só melhorar o sistema e acelerar essa metodologia, tá? Então, essa é a minha filosofia, porque assim eu perco menos tempo, né? Menos dinheiro, tá? Que tudo isso, para mim, é muito importante. Então, eu pego uma coisa validada e faço a coisa girar o mais rápido possível. E pegando dessa forma, tudo acontece de uma forma tranquila? Claro que não. Porque aí eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Não quer dizer que você vai pegar uma franquia que ela vai andar no piloto automático, tá? Isso daí não é verdade. Ah, vou pegar um McDonald's, um Bob's, um Burger King, uma 10 pastéis, sei lá, qualquer coisa assim. Ah, é só abrir e pronto, vai funcionar. Não, tá? O sucesso dessa operação depende muito do operador, do franqueado que está lá, né? Se você for ver, todas essas marcas que eu falei para vocês, tem gente ganhando muito dinheiro? Tem. Tem gente ganhando dinheiro? Tem. Tem gente ganhando pouco dinheiro? Também tem. E tem gente fechando, né, falindo com esses negócios, com essas marcas? Tem também, tá? Então, qual é a diferença? É a pessoa que gerencia, administra essa operação. Ela pode fazer ali uma coisa boa, ou seja, fazer o negócio acontecer ou não, tá? Então, essa parte é o seu 50%, né? Os outros 50%, que é da franqueadora, ela vai fazer o seu melhor, liberar material para você, liberar todo o conhecimento, know-how, treinamento necessários para que você dê certo, mas se você não fizer a sua parte, nada disso vai acontecer. Porque o melhor olhar é o cara que está na operação. Ele sabe as dificuldades, de repente, uma ação de marketing, ele fala, cara, isso aqui não vai dar certo por causa dessas características dessa região que não permite essa ação dar certo. Então, tudo isso precisa ser o quê? Conversado com o seu franqueador, né? Ações em conjunto que façam eficiência, porque se for bom para você, vai ser bom para o seu franqueador também. Então, tem que ser essas duas mãos, né? Tem muita gente que abre a franquia e acha que a franqueadora vai adivinhar, fazer tudo para você. E não é assim que funciona essa parceria, né? É uma sociedade, tá? Onde os dois lados podem sair ganhando, se assim você o entender, ok? Então, essa é a parte importante. Você entender que apesar de você ter um produto ou uma empresa, uma marca consolidada, precisa sim do seu trabalho, né, do seu empenho, dedicação para que esse negócio alavanque. Afinal de contas, você está investindo uma grana substancial nesse negócio, né, e precisa da sua atenção, né, pelo menos por algum tempo. Depois, quando esse negócio começar a rodar, tiver mais experiência, mais pessoas engajadas em gerenciar tudo isso, aí você fica um pouco mais tranquilo, né? Que é o meu caso, né? Eu tenho algumas empresas que elas já têm pessoas que estão engajadas, né? Empenhadas em que aquilo dê certo. Então, para mim, fica muito melhor, porque eles estão no dia a dia, na operação, verificando como melhorar tudo aquilo lá. E aí eu posso fazer uma manutenção, um gerenciamento um pouco mais à distância. Então, tem suas vantagens e desvantagens também, mas aonde eu posso colocar um olhar de uma pessoa mais distante, né, vendo outras coisas que estão acontecendo no mercado e tentar passar para eles ali de uma forma que possa, de repente, trazer soluções mais baratas e eficientes para o seu negócio. Beleza? Da minha parte, era isso daí. É isso que eu queria passar para vocês. A partir do momento que você pensar um pouco como você vai tomar etapas do seu negócio, né? Desde qual o negócio que você vai pensar, alimentação, serviço, indústria, tá? Não somente veja o volume, mas vá visitar essas unidades, né? Vá conversar com as pessoas e ver se realmente é isso que você quer fazer, né? Você está feliz com o teu negócio de alimentação? Dá muito trabalho? Como é que funciona? É serviço, de repente? Como é que são as coisas boas e as coisas que são assim um pouco mais complicados no ponto de vista dessa pessoa que está na operação do seu negócio, né? Indústria, a mesma coisa. Será que é só produzir que o mercado vai consumir tudo isso daí? Será que é simplesmente isso? Não é uma coisa tão simples como a gente está imaginando, né? Precisa de um estudo de mercado, enfim. Tem N fatores que, à primeira vista, a gente acaba não enxergando. Então, precisa ter um pouco de paciência, visitar, pesquisar, analisar e, no fundo, depois de todos esses dados, olhar para o espelho e falar, cara, é isso que você quer fazer? É isso que você vai fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 5 anos? Você vai se dedicar tantas horas por dia, né? Finais de semana, de repente, né? Feriados ou madrugada dentro, trabalhando para que esse teu negócio dê certo? Você vai fazer isso? Tem certos sacrifícios que você vai ter que impor na sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa, ele é um processo, né? A partir do momento que você constrói esse processo, entende e faz uma escala de tempo, fala, poxa, mas daqui 10 anos, se tudo der certo, eu vou estar um pouco mais tranquilo financeiramente, né? E é isso, se tudo isso fizer sentido, vá fundo, empreenda, faça de tudo para dar certo nesse negócio, tá? Porque tem muita gente que demora para decidir e na hora que entra no negócio, quando tem um probleminha, ele é rápido para desistir, né? E é um processo contrário, tá? Você pode até tomar uma decisão mais rápida para entrar no negócio, mas para sair, demore e repense muito. Analise, né? Redirecione, tente outras alternativas, faça o seu melhor, busque outras informações para que esse negócio realmente dê certo, porque é de médio longo prazo, 3, 5 ou 10 anos, tá? Não de curtíssimo prazo, menos de 3 anos. Então, essas diferenças que você precisa ter dentro de você. Se você tiver isso muito claro, tá? Que vai levar todo esse tempo e você tiver ok com isso daí, eu acredito que você vai ser um bom empreendedor, vai ter boa resiliência, porque tua expectativa do que vai ter e o que vai acontecer está alinhado, né? Assim você não vai gerar frustração e desistência em tão pouco tempo, beleza? Vai valer a pena, Cláudio? Eu vou dizer que sim, tá? Às vezes a gente é igual uma montanha russa, altos e baixos, né? Dá aquele friozinho, será que vai, será que não vai? Mas em algum momento, se você tiver toda essa resiliência, persistência, lá na frente vai ser compensador, né? Se o produto final chegar lá e você realizar, aí você vai passar de um patamar X para 2, 3, 5 vezes mais do que você investiu ali, né? E aí, quem sabe, a sua independência financeira está lá no final desse turno aí. Beleza? Grande abraço. Vejo vocês nos próximos conteúdos aí.